dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 15 de julho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou falar, dentre outras coisas, sobre o Uber distribuindo sorvetes de graça hoje pelo Brasil, novos celulares da Quantum, Vale do Silício se unindo contra o Donald Trump e a Nintendo acertando mais uma vez com o anúncio de um novo Nintendinho. O episódio de hoje é patrocinado pelo aplicativo Negot, e eu vou falar mais sobre ele daqui a pouquinho. Vamos lá! Eu começo o episódio de hoje falando sobre a Nintendo, que fez a alegria da internet inteira ontem e anunciou uma miniatura do NES Clássico que vai chegar nos Estados Unidos no dia 11 de novembro e vai custar $60. O NES Classic Edition vai se conectar à TV com cabo HDMI e ele vem com um controle com fio, claro, que é idêntico ao controle do NES original. Ele vai chegar com 30 jogos na memória, incluindo o Dr. Mario, Castlevania, Donkey Kong, o Mega Man e, claro, o Super Mario Bros. 1, 2 e 3. Por enquanto, ainda não tem nenhuma informação a respeito da disponibilidade dele aqui no Brasil e, sinceramente, eu acho meio difícil ele chegar por aqui oficialmente, mas ainda assim, esse foi um golaço da Nintendo que conseguiu em uma semana empolgar mais a galera do que nos últimos 10 anos somados. Ontem, o jornal Silicon Valley Business publicou uma matéria dizendo que o Google e o LinkedIn fizeram uma espécie de acordo de troca de terrenos, o que vai permitir que o Google construa um campus gigantesco lá, todo futurista que eles vinham planejando. Como resultado desse acordo, o LinkedIn pagou $331 milhões por dois prédios e duas propriedades do Google lá em Mountain View, de 42.700 metros quadrados, enquanto o Google pagou $215 milhões por um prédio de 34.300 metros quadrados que ficava lá numa área essencial para o Google conseguir construir o projeto gigante dele. Esse prédio fica numa área que já tem aprovação do Conselho de Mountain View para abrigar uma construção empresarial de 130 mil metros quadrados, e com isso o Google deve começar a construir o mega escritório da companhia. A empresa já tinha divulgado fotos e vídeos dessa construção que eles pretendem fazer, na verdade esse projeto quase foi por água abaixo justamente por conta desse prédio que pertencia ao LinkedIn, então você imagina como esse acordo foi importante. E se você quiser dar uma espiada no projeto que tem tudo para ficar legal demais, é só pegar o link aqui na descrição do episódio. Ainda sobre o Google, ontem um dos maiores motivos de piada da história recente da companhia virou notícia, e eu não tô falando do Google Plus, e sim do Google Glass. A notícia veio do veículo CIO, que disse que os técnicos da Boeing têm utilizado os óculos de realidade aumentada do Google todos os dias para trabalhar, e isso tem diminuído pela metade a quantidade de erros cometidos durante a instalação dos sistemas elétricos dos aviões que eles vêm fabricando. A matéria diz que nos últimos 20 anos, a Boeing testou vários sistemas diferentes feitos para livrar as mãos dos técnicos, mas ainda assim entregar as instruções complicadas que eles têm que seguir para montar as fiações das aeronaves, e o Google Glass foi um encaixe perfeito para essa necessidade. Quem diria, hein? Agora eu vou dar uma dica boa para quem mora em São Paulo e tem que conviver com o sistema Zona Azul de estacionamento na rua. A partir de agora, existe um sistema chamado Cartão Azul Digital que serve para pagar o Zona Azul direto no celular. E um dos primeiros aplicativos a ter integrado o Cartão Azul Digital foi o da Estapar. Agora dá para estacionar em qualquer lugar que seja Zona Azul, abrir o aplicativo e já pagar os mesmos R$5 da folha tradicional. Com o app também dá para comprar mais crédito de uma vez só, que é o equivalente à compra do talão inteiro de 10 folhas por R$ 45,00. E uma coisa bem útil é que caso o prazo da folha esteja para vencer e você precise lá continuar estacionado, é só abrir o aplicativo e pagar por mais um crédito, ao invés de ter que voltar correndo para o carro para não tomar multa. O app também avisa quando faltam ali 5, 10, 15 minutos para vencer o prazo, o que é bem bacana e bem útil. Aliás, falando em multa, sempre que o carro estiver estacionado lá sem a folha de papel, os fiscais agora vão consultar a placa do veículo para ver se ele está usando o cartão azul digital e, se tiver tudo certo, eles vão seguir em frente. Como eu disse, isso tudo já está disponível no aplicativo da Estapar e, se você quiser baixar ele lá na App Store ou no Google Play, é só pegar o link aqui na descrição do episódio. Ontem foi publicada lá no Medium uma carta aberta assinada por mais de 140 diretores, fundadores, gerentes e pessoas influentes lá do Vale do Silício, defendendo que uma possível presidência do mané do Donald Trump lá nos Estados Unidos seria uma tragédia para a inovação, a igualdade e o empreendedorismo lá no país. Essa carta conta com a assinatura de executivos da Apple, do Google, do Facebook, do Yelp, do eBay e de gente como Chris Sacca e o Steve Wozniak, e se você quiser ler, eu recomendo que você leia, é só pegar o link aqui na descrição. Eles dizem que o Vale do Silício sempre acreditou que boas oportunidades são feitas para todo tipo de gente, de todo tipo de origem, e que a criatividade e a inovação que eles vêm trazendo para o mundo é fruto desse modo de pensar e de agir. Eles dizem que isso é exatamente o oposto de tudo que o Trump vem pregando na campanha dele, que nos últimos meses ele vem promovendo uma mensagem de ódio, racismo e xenofobia, e que não existe espaço no mundo hoje para alguém que promova as bobagens que ele fala. No texto, eles comentam que têm certeza que caso Trump seja eleito e faça mesmo o que ele vem prometendo de expulsar imigrante, bloquear acesso à parte da internet e punir veículos e empresas que falam mal dele, não só os Estados Unidos como a inovação em geral vão ter muito a perder, e isso vai desfazer todo o progresso que tem acontecido nos últimos anos lá no Vale do Silício. Agora, enquanto isso, lembra do Peter Thiel, que é aquele cara que vem financiando um monte de processo em segredo, processos milionários que não tem nada a ver com ele só pra tentar falir uma empresa? Então, ele confirmou que vai discursar na convenção do partido do Trump defendendo a candidatura dele, o que só ajuda a mostrar qual que é o tipo de gente que acha que ele seria um bom presidente. Antes da próxima notícia, que é sobre os novos celulares da empresa brasileira Quantum, eu quero falar sobre o patrocinador do episódio de hoje, que é o Negote. Quem tem uma empresa, uma rede ou uma loja que depende de catálogo sabe como que é complicado ter que ficar administrando isso. Você imprime o catálogo novo, distribui para os vendedores, depois tem produto que sai do catálogo, tem que imprimir de novo. Isso gera um custo enorme e, claro, tem aí o desperdício de papel que também é gigantesco. Então, o Negote é um aplicativo customizável que funciona como catálogo, plataforma de conteúdos, tipo vídeos e PDFs e envio de pedidos. Ele é feito com foco no iPad e incorpora bem rápido novos recursos. Tem Split View lá do iPad Pro, já está sendo atualizado para iOS 10, mas ele também é universal, então ele suporta Android e até smartphones. Além disso, ele é construído para funcionar 100% offline e usa um jeito inteligente de atualização que só envia ou recebe dados novos. Isso significa que mesmo com uma conexão fraca, o pessoal de campo consegue usar e receber informações ou até registrar novos pedidos. Outra coisa bacana é que eles trabalham em conjunto com os departamentos de TI, de empresas e sistemas de gestão, oferecendo integração com sistemas ERP, banco de dados e web services. Por causa disso, eles atendem empresas de vários mercados, incluindo marcas como a Cavaleira, Lança Perfume e a Beira Rio. Por isso, se você quiser ter um catálogo e força de vendas customizado para o seu negócio, e aí é customizado mesmo, dá para ajustar a linguagem visual, inserir conteúdos e manuais, definir filtros, tipo de campos dos pedidos e tudo mais, faz o seguinte, acessa o endereço negote.com, é negotti.com, e bate um papo com eles. Você vai ver como vai ser mais fácil e bem mais barato usar um catálogo digital. De novo, o endereço é negotti.com. Obrigado a Negote por patrocinar o Loop Matinal e a você por visitar o site deles e ajudar a apoiar o podcast. A Quantum, que para quem não conhece, é uma fabricante de telefones fundada por ex-funcionários da Positivo, anunciou a segunda linha de celulares da empresa chamada Move. Essa linha é composta por dois aparelhos, o Move e o Move Pro, e eles vão concorrer com telefones intermediários do mercado, tipo o J7 Duo da Samsung e o Moto G4. Sobre as especificações, os dois aparelhos têm tela HD de 5 polegadas e meia, 16 GB de capacidade, expansível até 128, vão rodar o Android Marshmallow puro e vão entrar em pré-venda na segunda-feira, agora dia 18. Em relação ao que cada aparelho tem de diferente, o Move normal tem 1 GB de RAM, processador quad-core da MediaTek de 1 GHz e câmeras de 13 megapixels atrás e 8 megapixels na frente, ele vai custar R$800. Já o Move Pro tem 2 GB de RAM, processador octa-core da MediaTek de 1,3 GHz, câmeras de 16 megapixels atrás e 8 megapixels na frente e vai custar R$950. Pelo menos por enquanto eles só vão ficar à venda lá direto no site da Quantum e se você quiser dar uma olhada é só pegar o link aqui na descrição do episódio. No episódio de ontem, eu comentei aqui sobre o reality show que a Apple vai fazer de criação de aplicativos, é o Planet of the Apps, e ontem à tarde pintou lá no site do Hollywood Reporter uma entrevista com o Ed Kuehl falando a respeito da novidade. O Ed Kuehl, pra quem não sabe, é o executivo da Apple que cuida de serviços da empresa lá, então entra aí o Apple Music, uma parte da App Store, entra o iTunes, iTunes Store também. E durante a conversa dele, ele disse que a Apple não tem intenção de concorrer com uma Comcast ou um Netflix da vida, o que pode indicar que aquele plano de lançar um serviço próprio de assinatura de um pacote de canais pode ter ido pra geladeira. Ele disse que a empresa tem olhado para esse tipo de criação de conteúdo como alguma coisa complementar ao Apple Music e foi por isso que eles resolveram ir em frente com o Planet of the Apps. Se você quiser ler a entrevista inteira, que é bem interessante, ele falou lá sobre o mercado da Apple TV, aquele rumor também de que a Apple tentou comprar a Warner, a relação do Ed Kuehl com Steve Jobs e a evolução do Apple Music como plataforma, é só pegar o link aqui na descrição do episódio. Ainda sobre a Apple, um jornal francês divulgou a informação de que a empresa vai abrir lá numa cidade no sudeste do país um laboratório de pesquisa de luz e imagens. Esse centro vai investigar novas tecnologias relacionadas a sensores e vai dar sequência a um trabalho que já vinha sendo feito há mais de um ano por lá, num espaço que a Apple usava dentro de um centro de pesquisa chamado Minatec. Com esse centro próprio, que vai ocupar uma área de um pouco mais de 800 metros quadrados, a Apple deve aumentar a equipe, que vai passar a ser composta por coisa de 30 pessoas, para evoluir a tecnologia usada nos sensores de luz dos iPhones e dos iPads. E por último, eu vou dar uma dica pra você que tá ouvindo o episódio logo cedo nessa sexta-feira. Hoje, entre as 11 da manhã e as 3 da tarde, o Uber vai distribuir sorvetes de graça. Essa é uma ação que vai acontecer em mais de 400 cidades pelo mundo. E aqui no Brasil, quem for de Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Curitiba, Fortaleza, Goiânia, Porto Alegre, Recife, Salvador e São Paulo, vai poder chamar um carro que vai levar sorvetes da Dileto para até 4 pessoas de graça e vai embora. Não tem nem que pegar o carro, não tem que pagar pelo sorvete, não tem nada disso. É só falar onde você tá, escolher a opção Ice Cream lá nas categorias do carro e pronto. Agora, a exemplo das outras vezes que o Uber fez isso, essa promoção provavelmente vai ser bem concorrida. O negócio é ficar ali tentando chamar o carro do sorvete o tempo inteiro e não confiar muito nesse negócio da duração até as 3 da tarde, já que o estoque não deve durar até lá, não. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links de tudo que eu comentei hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no loopmatinal.com. Se você tem um app, um produto ou um serviço bacana e quiser anunciar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente conversar. Já se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MV Sementes que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência, se inscrevam no canal do Loop Infinito no YouTube, obrigado ao Negote pelo patrocínio do episódio de hoje do Loop Matinal, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou! E por último, eu vou dar uma dica pra você que tá ouvindo o episódio logo sexto. E não confiar muito não nesse negócio de duração de negócio de duração até as 3 da tarde, já que o estoque não deve durar até lá, não. De novo, ficou tosco.